Glória a Deus. Primeiro domingo de março. Olha, janeiro, fevereiro, já passou. Lembra que eu falei com vocês no primeiro culto desse ano? Eu falei, daqui a pouco é dezembro. E agora, março, que já começam os encontros. Março tem o edificar dos homens, aí abril dos adolescentes, maio das mulheres, junho, casais, né? Aí vem julho, aniversário da igreja, os jovens ficou para o segundo semestre. Aí daqui a pouco, você vai, meu Deus, já é o aniversário da igreja. E já é dezembro. E a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Ele não tarda a sua vinda, e Jesus está voltando, e nós precisamos estar atentos, porque está passando rápido, querido. E o que eu tenho feito de pregação, assim, eu elaborava temas, um para cada domingo. Agora eu tenho que elaborar três temas para um domingo só. E é uma bênção. E eu havia preparado já com antecedência. Essa semana deu para fazer isso. Mas ontem, quando eu fui dormir, quase que eu mandei uma mensagem. Eu até avisei a pastora Giane. Ela ia acordar hoje com um susto. Ela e a pastora Bruna. Eu ia dizer assim, prega no meu lugar que eu não tenho condições. Fui dormir ontem com muita febre. Ainda estou aqui com o corpo meio... parece que eu estou aqui no mar, assim, tá? As ondas estão marejando, mas eu falei, não, Deus, tu colocou a palavra no meu coração para eu falar para a igreja, e eu vou ficar agora em casa, de cama? Eu falei, não, o Senhor que cura, sabe, na Bíblia, cura hoje. Então eu falei, ó, eu vou acordar bem e vou pregar, mesmo com a garganta ruim. De vez em quando eu vou parar de falar para dar essa tossidinha. Adeus. Quando Deus dá ordem a Moisés para ir a Faraó, para que o povo de Israel saísse do Egito, ele diz assim, diga ao Faraó para libertar o meu povo, para deixar o meu povo ir. Mas para quê? Perguntou Moisés. Para no deserto me prestar culto. Para no deserto me prestar culto. E culto é adoração. Querido, a adoração, a música, a dança, os instrumentos, a entrega, tudo isso faz parte da adoração, estava presente o tempo todo no povo de Israel. É tão presente que Israel, quando atravessa o mar em seco e chega do outro lado, e o exército faraó vai atrás e o mar se fecha, a primeira coisa que eles fazem do outro lado não foi reunir para fazer, sabe, uma pregação. Moisés não reúne o povo para fazer pregação. Moisés não reúne o povo para lanchar. Ele não reúne o povo para descansar. Ele não reúne para comer. Ele reúne ouvindo ao som do tamborim Miriam adorando a Deus, e todos com ela começaram a adorar a Deus. E na sua melodia ela dizia: esse é o nosso Deus, que com mão forte e braço estendido nos libertou do Egito, tirou o seu povo de lá e afogou o exército de Faraó. Já parou para pensar que coisa tremenda? Diante da situação em que eles estavam, eles adoraram a Deus. E nessa manhã eu quero dizer o seguinte: às vezes você vem à igreja, nossa igreja tem sempre um momento de adoração, desde a fundação dessa igreja, temos um tempo reservado para adoração. E eu quero dizer para você, se você ainda não prestou atenção nisso, eu já disse isso aqui várias vezes, eu vou repetir: quando você abre a boca e canta, quando você louva, isso faz parte da adoração, isso é culto. Quando você entrega seu dízimo, seu afeto, sua primícia, o mantimento, seja lá o que for que você, Deus trocou no teu coração, isso é culto, porque isso é adoração. Mas nesse momento que eu estou falando com você, abrindo a boca como os profetas faziam, dizendo assim diz o Senhor, aqui agora não é culto, aqui é Deus falando com você, e cabe a você dar ouvidos à voz dele. E nessa manhã você precisa entender que a adoração, ela tem que ser para você um estilo de vida. Não há motivo, não há, sabe, algo que você precisa receber para ter que adorá-lo. Você precisa adorá-lo simplesmente pelo que ele é. Pelo que ele é. Eu olho para essa realidade bíblica e eu só imagino o relacionamento pais e filhos. Que muitos filhos dizem, Não, a Bíblia manda eu honrar meu pai e minha mãe, mas eles não são bons. Meus pais não cuidam direito de mim. Meus pais são muito brabos, muito duros. Querido, você tem que honrar teu pai e tua mãe simplesmente pelo que eles são. Teu pai e tua mãe. Acabou. Nada mais, nada menos. Se eles são bonzinhos, se eles deram um iPhone para você, se eles, sabe, ganham bem, ganham mal, se a tua casa é boa, se não é, se você tem plano de saúde, se não tem, se você, sabe, veste as roupas que você gostaria de vestir, não importa se estuda na escola boa ou numa escola pública, não importa, eles são teus pais. E por isso eles são dignos de toda a honra que você precisa dar a eles. Da mesma forma é Deus. E eu quero ler o texto de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, eu vou ler 4 versículos apenas, do verso 33 ao verso 36. Romanos 11, de 33 a 36. Amém? Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Uau! Glória a Deus. Entendeu o que Paulo disse? Então dê uma salva de palmas a esse Deus que é digno. Queridos, adorarmos a esse Deus é mais do que dever, é privilégio. É privilégio, querido. Muitos queriam estar no teu lugar e não podem. Muitas pessoas gostariam de viver o que você está vivendo agora e nunca tiveram a oportunidade. É privilégio, entenda isso. Servir a Deus, adorar a Deus, é privilégio. Quando eu era adolescente, eu aprendi uma lição grande. Eu, desde 9 anos de idade, eu era de uma organização de meninos na igreja chamada Embaixadores do Rei. Minha mãe era líder e não tinha como eu não ser. Ela era líder e eu ia todo ano, eu ia para os acampamentos. E aquela organização missionária tinha postos a serem galgados. Enquanto eu era dos embaixadores do rei, a bispa era das mensageiras do rei, né? Eu tinha postos, ela tinha passos. E eu galguei todos aqueles postos até chegar ao grau de líder, de conselheiro. E uma vez, ainda adolescentezinho, eu devia ter uns 12 a 13 anos, eu queria me aproximar de um homem que em 1945 havia trazido o trabalho dos embaixadores do rei para o Brasil. Ele era vivo naquela época, hoje ele já faleceu. Pastor Alvin Hatton, pioneiro dos trabalhos de embaixadores do rei no Brasil. E ele era o líder daquele acampamento que todo ano se realizava. Durante todo o mês de janeiro, toda semana era um grupo diferente de meninos. Cerca de 150 a 200 meninos iam para ali durante o mês inteiro. E eu, como adolescentezinho, eu ficava encabulado de me aproximar dele. E eu queria, mas eu queria pelo menos falar com ele. Eu queria conversar com ele. Eu tinha uma admiração imensa por ele, por ele ter deixado a sua terra natal e vindo para o Brasil, especificamente trabalhar com meninos de 9 a 16 anos. E um dia, e eu me lembro disso, eu comentei com minha mãe. Ela estava lá no acampamento e sempre que ela ia, ela ficava, ela não era enfermeira, mas ficava no setor da enfermaria para cuidar dos meninos que se machucavam. E eu falei para ela: mãe, eu tenho um sonho, eu queria conversar com o pastor Alvin. E ela disse: agora. E eu disse: como assim? Ele está aí, vamos lá. Eita, pense na vergonha. E eu cheguei perto dele, todo encabulado, não sabia o que dizer. E ele virou para mim e falou. Eu falei, pastor, para mim é um privilégio falar com o senhor. E ele virou para mim e falou, privilégio é meu falar contigo. E o nosso privilégio é nós dois servimos ao nosso Deus. Eu nunca esqueci, queridos. Que privilégio nós temos de adorar a esse Deus. Privilégio que é exercido pelos anjos, querido. Só parou para pensar nisso? Os anjos louvam a Deus. Na visão de João, ele teve uma visão e ele tentou descrever aquela visão com símbolos, com alegorias, que fosse possível nós entendermos. E ele disse, olha, os líderes da terra se prostram diante de Deus. Ele usa a figura de 24 anciãos, dos reis da terra que se prostram diante de Deus. E você, querido, você tem esse privilégio de adentrar ao trono da graça e ele ouvir a tua adoração. Você já parou para pensar nisso? Então não permita que nada, nem ninguém, querido, nem circunstâncias, nem problemas, nem doenças, nem intrigas, nem raivas, nem pecados, querido, não permita que nada atrapalhe a sua adoração. Quando nós olhamos para esse texto que o apóstolo Paulo fala, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o mistério da sabedoria de Deus. Nesse momento aqui, o apóstolo Paulo nos lembra que os caminhos de Deus são insondáveis e os seus juízos são inescrutáveis. Ou seja, tudo que você tente entender sobre Deus, tudo que você tente compreender sobre Deus é algo assim praticamente impossível, porque ele é extremamente incompreensível. Ele é insondável. Querido, qualquer coisa hoje nós podemos colocar na lupa de um exame. Você pode reduzir a matéria até a célula e até o átomo e colocar no microscópio e analisar, mas você não pode fazer isso com Deus. Você pode pegar uma fórmula matemática e dissecar ela até o início da sua formulação, mas você não pode fazer isso com Deus. Você pode discutir algum termo teológico, filosófico, histórico, até esgotar todos os argumentos, mas com Deus você não tem como fazer isso, porque ele é simplesmente infinito. Por mais que você tente conhecê-lo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai chegar, talvez como a filosofia diz, né? Vai chegar ao ponto de início novamente, em descobrir que você ainda não sabe nada. Mas isso não deve te levar a desanimar. Olha para o teu irmão e diga, não desanime não. Desanime não. Querido, eu estou com uma terrível coriza. De vez em quando eu vou mandar tu falar com o irmão enquanto eu suro o nariz, tá? Então fale para ele aí, desanime não. Glória a Deus. Melhor suar o nariz do que ficar escorrendo aqui, né? Aí você faz, eca, é, porque sou eu, não é você. Querido, não deve nos desanimar, mas deve nos levar a uma maior reverência a Ele. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão querendo brincar com Deus, zombam de Deus, fazem chacota de Deus, fazem piadas de Deus. Querido, quando eu vejo alguém na internet, na televisão, seja em qualquer mídia, fazendo chacota de Deus, fazendo chacota de Jesus, zombando do cristianismo, só me lembro do texto de Gálatas, quando o apóstolo Paulo diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olhemos para a nossa realidade, mesmo que pareça às vezes difícil, às vezes nós não enxergamos direito uma luz no fim do túnel, mas eu me pergunto sempre como podemos nos maravilhar, como podemos adorar, mesmo diante daquele que é incompreensível, mesmo diante daquele que é insondável, é entendendo que É tudo é por Ele, para Ele. Se você olhar na psicologia, você vai ver que as crianças, quando elas estão crescendo, são muito apegadas aos pais. Tem criança pequenininha que não sai do colo da mãe por nada. Se você tirar, ela faz um escândalo e grita e não quer saber. Ela está apegada à mãe porque ela nasceu daquela mãe, ela é carente daquela mãe, ela precisa de alimento daquela mãe. E aí ela vai crescendo. E seja menina ou menino, daqui a pouco, se o pai está presente dentro de casa e é um bom marido, é um bom pai, como eu sei que você tem lutado para ser, a criança começa a olhar para ele e começa a achar que ele é o super-herói, porque ele é o provedor da casa. E ela acha que ele tem todo o dinheiro do mundo. Ela não é. Chega no mercado e manda com o pai: eu quero isso, quero aquilo outro. Tem que comprar tudo. Eu me lembro que uma vez um dos meus filhos disse assim, dentro do mercado: papai, compre isso e aquilo. Eu olhei assim, e eu não tinha levado dinheiro para isso, eu tinha levado o valor daquela compra que eu ia fazer. E eu disse assim: mas papai não tem dinheiro para comprar isso agora. E ela disse assim, e ele disse assim, já denunciei quem foi. E ela disse assim: usa o cartão, naquela época eu falei: usa o cartão, não precisa de dinheiro não, passa o cartão. Eu falei: mas papai tem que pagar depois a fatura do cartão. Mas os filhos olham para você naquela faixa etária, dizendo: você sabe, meu pai é o herói, minha mãe é a mulher maravilha, são maravilhosos. E aí chega a adolescência, e aí começa a criar uma mentalidade: meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, eles me reprimem, eles, sabe, me cerceiam o direito de fazer o que eu quero. Eu não posso ir onde eu quero, eu não posso falar com quem eu quero, eu não posso vestir a roupa que eu quero, eu não posso fazer nada. E cria uma certa rebeldia, porque eles estão buscando espaço. E aí chega a juventude, e se não foi tratado bem na adolescência, na juventude, acaba vivendo uma juventude distante dos pais. Chega a fase de casar, e às vezes não consulta os pais. Quando os pais aconselham, eles não ouvem os conselhos dos pais. E se casam de forma, às vezes, sem pensar, sem orar, sem ouvir o conselho dos pais, sem ouvir a Deus. E aí lá na frente quebra a cara no casamento, e a família começa a sofrer. E agora os pais já morreram, e eles dizem, começam a dizer: meus pais tinham razão, meus pais tinham razão, mas foi tarde demais. Querido, aproveite a oportunidade para adorar a Deus, porque às vezes você está fazendo com Deus a mesma coisa que você fez com seus pais. Você se converte, e o novo convertido é cheio de gás, é cheio de emoção, é cheio de vida. Oxe, se falar para ele: nós vamos evangelizar ali na rua, meio dia, no sol a pina, ele vai. E se mandar ele botar um paletó, ele bota. Mas daqui a pouco começa a se tornar um adolescente na igreja. Quer fazer o que quer, quer usar a roupa que quer adorar quando quer, quer andar nos ambientes que ele escolher. Ah, Deus é Deus, mas eu quero viver a minha vida. Ah, querido, precisamos entender o mistério da sabedoria de Deus, que Ele vai continuar te amando, esperando a tua volta, esperando você entender que é dEle e por Ele todo louvor e adoração que você deve prestar. Por isso Paulo diz que, independente das circunstâncias, olhe para a história de Jó, que mesmo diante de grandes sofrimentos, questionamentos, ele reconheceu a soberania e a sabedoria de Deus, e ele declarou lá em Jó 42:2: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por mais que você faça beicinho, bata o pezinho, não querendo obedecer a Deus, não querendo adorar a Deus, não querendo, sabe, cultuar, não querendo ser fiel a Ele, eu quero dizer para você: se Ele tem planos para você, os planos dEle nunca serão frustrados. Nunca. A segunda coisa que nós precisamos aprender nesse texto, ela vem como motivo pelo qual a primeira delas se realizou. Deus jamais frustra seus planos sobre a sua vida. Por quê? Por causa da graça dele. A graça dele. Paulo diz no versículo 35: quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse. Ou seja, querido, ele lembra que ninguém pode dar a Deus algo que ele já nos teria dado. Tudo que temos, tudo que somos, vem da generosidade, do amor de Deus. Isso nos deve levar a um profundo senso de gratidão a Ele. Nada, você nasceu neste mundo devedor, você nasceu sem nada, você nasceu nu. E se não fosse os cuidados da sua mãe, do seu pai, nem aqui você estava. E cresce achando que o mundo lhe deve favor. Você não trouxe nada. Sabe aquele louvor que às vezes a gente canta, né? Eu não trouxe nada para a mesa. Sabe quando você faz uma festa na célula? Aí diz assim, fizeram, acho que muitas células fez no fim do ano, né? Cada um traz um pratinho. É ou não é? Cada um traz um pratinho, um refrigerante, né? Um lanchinho, para somar tudo e fazerem uma confraternização. Aí vai o cara de pau, leva nada. Ou então quando leva, leva um pacote de bolacha, 13 de maio, creme crack às vezes, não é nem recheada para dar, tirar onda, né? Mas chega lá, ele quer comer o melhor. Ele deixa a bolacha dele de volta. Ah, quer ver uma coisa que a pastora Giane vai lembrar? Que toda a confraternização que a gente fazia na igreja, olha, sobrava, porque todo mundo só queria trazer isso. Estou tentando lembrar o nome. Aqueles catupiry, né? Aquelas coisas salgadas que pega a pressão arterial e joga lá para cima. Que vende na padaria. Ô troço ruim, meu Deus. Meu irmão, nunca... olha, não leva para a célula aquele troço, não. Aquele troço é muito ruim. Ah, bispo, eu gosto. Eu compro para você comer em casa. Leva para a célula, não. Aquilo é muito ruim, pelo amor de Deus. Catupiry, ninguém merece. O queijo catupiry é uma coisa. Ah, o queijo, vem. Eu lembro daquele queijo catupiry quando vinha numa embalagenzinha de madeira. Ali era o queijo. Agora aquela porcariazinha de farinha salgada com cheio de queijo parmesão, né? É queijo manteiga e parmesão, queijo ralado. Troço ruim. Aí chega lá, ele leva o catupiry, aí chega lá e verifica. Eita, o irmão trouxe coxinha. Coxinha do irmão, aí quer comer 10 coxinhas. Aí o outro irmão passou lá em Erivan, levou pizza. Vou comer as pizzas. Aí o outro passou ali e comprou, sabe, aquele rocambole. Vou comer o rocambole. E o catupiry dele lá encalhado. Uma vez eu fiz uma reunião, a bispa você não vai lembrar, não. E eu falei pro pessoal, falei, olha, tu vai comer o que tu trouxe. Eita. Teve gente triste na reunião. Eu falei, não precisa nem botar na mesa, bota no colo, porque tu vai comer o que tu trouxe. Bispo, isso não é amor, não. Não é amor, é você que está trazendo coisa ruim, querendo comer coisa boa. Semeou, querido. Tem gente que não dá nada, não dá uma adoração a Deus, não dá um louvor, acha que dízimo é coisa que já é ultrapassada do Antigo Testamento. Essa semana, no estudo da célula, eu quero ver. E aí, chega na hora, Deus não me abençoou. Deus não sei o que. Deus está te abençoando até hoje. A graça dele está sobre a tua vida. Senão você já teria morrido, querido. Você está escapando na vida. Escapou do Covid. Está escapando aí da dengue. Eu achei interessante uma postagem que eu vi essa semana. Aquela festa de descobrir o sexo da criança. Como é que é o nome? Chá de revelação, né? Só que na bola estava escrito dengue e na outra Covid, para dizer qual era que tinha. É uma nova festa agora, para descobrir se a pessoa tem dengue ou Covid. Você está escapando, você está aí. O diabo já quis te matar tantas vezes. E você está aí. Sabe por quê? Pela graça de Deus. Quando você nasceu, querido, Jesus já tinha vindo a esse mundo, já tinha morrido em seu lugar, já tinha subido ao céu, já tinha prometido que ia voltar. A igreja tinha passado perseguição. A igreja foi crescendo, passou pela idade das trevas, passou pela reforma. Veio para o Brasil como missionário. Missionários morreram. Morreram aqui no Brasil. Missionários franceses vieram para aqui e foram canibalizados pelos índios. E você está aqui. Você não sabe o que é prova não, querido. Você não sabe o que é perseguição. Você não tem nem ideia do que é perseguição. Aí fica, oh, Deus não me ama, hoje eu não vou louvar. Ah, toma vergonha, meu irmão. É a graça dele sobre a tua vida. Eu queria ver se Deus falasse para você, fizesse assim, não, por um momento só eu não vou deixar ele respirar. Eu queria ver. Muitos pegaram essa virose, não foi? Quem pegou essa virose aí? Vários. Quem não pegou, repreendo em nome de Jesus. Não vai pegar não, viu, querido? E se você que pegou, já está curado, glória a Deus. Eu vou ficar curado, em nome de Jesus. Mas alguns sintomas, por exemplo, para mim me deu febre, está me dando dor no corpo, coriza, tosse. Mas alguns tiveram diarreia. Foi ou não foi? Bispo, você vai falar diarreia. Diarreia, diarreia, diarreia. Todo mundo um dia tem diarreia. Isso é normal, querido. Você pode ter quando come alguma coisa ruim, já viu? Comeu alguma coisa que foi sensível a você, teu intestino. Isso é um sistema de proteção, querido. Se aquele negócio foi ruim, se ficar dentro de você, vai matar você. Então o organismo diz, vai para fora. Aí a virose, ela quer debilitar o teu sistema imunológico. Então ela provoca uma irritação no teu intestino, no teu trato gástrico, e tem que eliminar, né? Então, aí tem gente que diz, eu não preciso de Deus não, eu sou o cara. Tem mulher que diz, eu me garanto. É, basta uma diarreia. Não vai trabalhar, fica em casa, acha que vai morrer. Tem gente que vai, entra lá no banheiro e fica, eu vou morrer. Vai, cadê o super-homem agora? Cadê a super-mulher que pode tudo? Cadê? Acabou, querido. Basta um mal-estarzinho. Basta um vírusinho microscópico. Bagunça com esse cabra que vai pra academia e malha. Né? A mulher que tá lá. Não, mulher na academia eu só vejo fazendo assim, ó. Selfie. É um tal de mulher que só vai pra academia pra tirar foto. Cadê o cara aí? Eu tô forte porque eu tomo whey, creatina, tomo suquinho, né? Um suquinho pecadores aí, né? Suquinho que não pode. Aí viraram pra mim outro dia e me viram uma foto minha que eu postei, eu correndo. Aí meu filho tinha postado uma foto da gente na academia. Aí teve um pastor que virou pra mim. Ele tá todo flácido, bichinho. Eu falando pra ele, rapaz, cuida da tua saúde, cara. E ele virou pra mim e falou assim, olhou e falou, rapaz, você tá muito forte. Você tomou o quê? Eu falei, atitude. É o que falta na gente, querido. Falta em você, às vezes, tomar atitude. Tomar vergonha na cara de que você depende de Deus, querido. E a última coisa que eu quero destacar nesse texto, a nossa adoração, ela é crucial para a nossa vida. Ou seja, você é que precisa adorá-lo. Você precisa. Deu para entender? A palavra de Deus, o salmista é lindo quando ele diz assim, assim como a corça suspira pelas águas, assim, ó Deus, o meu coração, a minha alma suspira por ti. Eu preciso te adorar. Querido, a corça, quando ele está falando ali, ele não está falando simplesmente porque ela estava com sede. Não. É porque a corça, ela exala um cheiro que os predadores vêm para matá-la. Os predadores, os tigres, os leões, as leoas, sentem o cheiro da corça. Por isso, ela diz, assim como a corça suspira pelas correntes de água, elas mergulham na água, elas passam pela água para levar aquele cheiro. E o predador não sentiu o cheiro dela. Essa água é Deus na nossa vida. Quando você mergulha nele, o inimigo não te vê, querido. O inimigo não te pega. Ele passa direto como sangue nos umbrais da porta no Egito. Ele protege a tua vida. Você precisa dele. É você que precisa adorá-lo. Eu desafio a qualquer pessoa. Eu desafio você. Se não acontecer na tua vida, eu faço um pix para você. De R$1. Brincadeira. Eu desafio você a adorar a Deus. Passar um período de adoração. Não é um louvor, não. Um período de adoração. 2, 3 louvores, vai emendando, vai adorando. Eu desafio a você terminar esse período do mesmo jeito que você começou. Eu desafio. É impossível. Minha garganta está aqui queimando. Eu estava ali quando o ministério louvou aqui, louvando, eu com vontade de louvar, mas a garganta queimando. Só na vontade, querido. E a melodia fluindo na minha mente aqui, eu já estava começando a chorar ali, dizendo: Deus, eu não sou nada. Bastou um mal-estar ontem. Semana passada eu não vim pela manhã, a pastora Giane que pregou. Semana passada eu estava com todo o gás, eu fui correr lá pelo Hospital do Câncer. E eu estava me sentindo bem. Perguntaram como foi a corrida. Foi boa, maravilhosa. Consegui fazer os 5 quilômetros sem parar. Aí bastou o quê? Um vírusinho. Eu estou aqui só o coió, querido. O pessoal diz assim, estou quebrado na emenda. Imagina, ser quebrado na emenda é horrível. Porque já quebrou uma vez, emendou e quebrou de novo. Quebrado na emenda, né? Já está na emenda. Querido, a tua adoração, grava isso que eu vou dizer agora. A tua adoração não deve ser condicionada a nenhum tipo de circunstância, mas deve fluir naturalmente. Você já viu um rio? Quando flui para o mar? Todo rio flui para o mar, querido. Ele vai fluir para menor depressão. Isso é a lei da gravidade. Todo rio flui para o mar. Se ficar parado e formar um lago, é um lago, não é um rio. Mas todo rio flui para o mar. E é interessante que no meio do caminho, você vai ver muitas das vezes nos rios pedras, bancos de areia, árvores, troncos que caem das árvores, as árvores apodrecem, fica ali os troncos boiando às vezes, plantas que brotam, né, no leito do rio, animais cruzando o rio, você vai ver tantas coisas. Mas eu te pergunto, qual dessas coisas param aquele rio? Nenhuma. Ah, bispo, se o homem construiu uma represa, sim, os homens constroem represas, chamadas represas hidrelétricas, para retirar do rio a força da eletricidade. Mas se vez por outra ele não abrir as comportas, aquela represa se rompe. Porque o rio, mesmo que não seja caudaloso, ele vai juntando água, vai acumulando água e vai criando uma força sem controle. Eu não me lembro, mas algumas vezes quando rompeu aquela represa Acauã? Não. Aqui no, na Paraíba. Tamará? Camará, né? Que lavou algumas cidades, inclusive a cidade que a gente passava de carro para ir para o algodão de Jandaíra, a cidade de Lagoa Grande, né? E eu, quando nós, o rio já tinha passado, nós dias depois fomos lá, estava marca. A água passou acima da ponte, querido. E aquela ponte até o leito seco, que era seco antes, eram 6 metros, e a água passou acima da ponte. No morro, o mato estava deitado, tamanha a força das águas que passaram. Casas foram levadas, houve uma ponte que foi levada. Quando eu morava no Rio de Janeiro, havia um ditado popular que dizia que existem duas forças da natureza que homem algum consegue frear. Era água morra abaixo e fogo morra acima. Mas eu quero dizer para você, querido, você tem que ser como esse rio na sua adoração. Não parar por nada. Vão vir os obstáculos. Vão vir as pedras, os troncos, as árvores, os galhos, as represas. mas você deve continuar fluindo na sua adoração. Está doendo? Continue. Está difícil? Continue. Sabe, deixe chegar quase no ponto do impossível, porque é no impossível que Deus age na tua vida. Quando você pensa que tudo vai ruir, Ele vem com socorro e provisão na tua vida e te levanta. E você olha para trás e diz assim: caramba, caramba. Eu dei o exemplo no início da vida de Jó, e com Jó foi assim: Jó perdeu tudo. Num dia ele perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos. No outro dia ele perde a sua saúde, fica coberto de chagas, a ponto de sua mulher dizer para ele: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: mulher, tu está falando como louca? O Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois chegaram alguns amigos de Jó, misericórdia, amigos da onça, dizendo que a culpa toda era de Jó, dizendo que Jó que tinha falhado com Deus, e perturbaram Jó mesmo. Mas há um texto que diz assim: houve um momento em que Jó orou pelos seus amigos, e Deus mudou a sorte de Jó. Talvez esteja faltando a você orar por aquelas pessoas que te perseguem, por aquelas pessoas que te caluniam, por aquelas pessoas que às vezes falam tão mal de você, aquelas pessoas que não te aceitam do jeito que você é. Porque no dia que você orar por elas, perdoando-as, Deus vai mudar a tua sorte. E Deus mudou a sorte de Jó. E diz a palavra de Deus que Deus deu a ele o dobro do que ele tinha. Deus deu a ele novos filhos, e as filhas de Jó eram as mais bonitas de toda a região. E Jó teve muitos anos ainda de vida até morrer. Querido, está faltando a você adorar a esse Deus. Porque quando nós adoramos a Deus de verdade, entendendo quem Ele é, que Ele é digno de toda honra, glória e louvor, e de toda adoração, Ele nos leva a orar até pelos nossos inimigos. O destino deles já está traçado se eles não se endireitarem. Agora, não seja você culpado em amaldiçoá-los. Eles por si só já estão se amaldiçoando. Eles por si só já estão trazendo sobre a cabeça deles maldição, brasas. Não seja você conivente com isso. Adore a Deus. Adore a Deus. Querido, nesses 30 anos que eu estou aqui na Paraíba, o que já falaram mal de mim, dessa igreja, não está no gibi. Na época que implantamos células, só não me chamaram de bonito. E nem de homossexual, porque o resto, ladrão, de herege, sabe, de doido, de um pastor que só queria ganhar dinheiro, ia destruir a igreja. Quem é daquela época lembra disso. Por muitas vezes eu me irei, querido. E eu não tinha vontade só de amaldiçoar a pessoa, não. Eu tinha vontade de dar um murro. Mas todas as vezes que eu me irava, Deus dizia: ore por ele. Você acredita que depois de alguns anos, algumas das pessoas que mais me caluniaram viraram para mim e me pediram ajuda para implantar a célula na igreja deles? Deus faz assim. Aquela pessoa no teu trabalho que mais critica os crentes, é ela que na hora do sufoco vai vir te pedir oração. Ore por mim, ore pela minha família. É desse jeito. Adore a Deus. Não deixe de adorá-lo. Feche seus olhos. Pai, quantas vezes no primeiro obstáculo, no primeiro problema nos calamos. Não queremos adorá-lo. Achamos que estamos, Senhor, sendo perseguidos, achamos que o Senhor não nos ama mais, achamos que o Senhor nos abandonou, mas a tua palavra é constante, dizendo que o Senhor está sempre conosco, o Senhor não nos desampara. Nós é que precisamos, ó Deus, te adorar, nós é que precisamos estar na tua presença, te buscando. Recebe a nossa adoração nessa manhã, Pai. Somos gratos. somos gratos. Poderíamos estar, ó Deus, perdidos. Poderíamos estar caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Senhor nos amou. O Senhor teve misericórdia de nós, derramou a sua graça sobre nós e enviou o seu Filho para nos salvar. E hoje estamos aqui. Talvez não estamos como até gostaríamos de estar, mas às vezes é só vaidade, Deus. É pura vaidade o que enche o nosso coração, porque o que nós temos já é suficiente, já é mais do que suficiente. O Senhor tem mimado a gente, tem cuidado de nós. O Senhor nos deu uma igreja maravilhosa, uma família linda. O Senhor nos deu líderes maravilhosos. O Senhor nos deu, ó Deus, um lar. O Senhor tem cuidado de nós, tem dado o pão de cada dia, tem nos dado a vida. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão nessa manhã, Pai. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus.